a Rádio Cidadã.
Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação do ABC. Nós estamos chegando com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, debate, analisa temas do dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você participa através do telefone 4435-9020. Pode mandar um e-mail para nós, programa sbn@gmail.com. Ou, se você preferir, você escreve para a rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, enviando e-mail, escrevendo para a gente, você concorre como um brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo Grupo Editora Espírita Emanuel, de São Bernardo do Campo, e também pela Editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Vamos lembrando que você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, e no link Ouça ao Vivo, você escuta o nosso programa em tempo real. Ou, se você preferir, você também acessa o www.semeador.org e escuta o nosso programa algum tempo depois, porque eles ficam todos gravados lá, os programas, para você ouvir quando você quiser. Manhã de sábado, primavera brasileira, São Paulo, previsões de 14 a 19 graus e Santos, previsões de 16 a 24 graus. A equipe está toda a postos lá na mesa de som, Luiz Carlos, que faz o som bonito chegar até você aí. Na técnica, o Valdir Manente, nos telefones a Cristina e o Valdir, na coordenação das perguntas o Sérgio, nos comentários o Hélio e o Marinho Bardella. Hoje nós estamos com muito carinho recebendo aqui o nosso amigo, o nosso querido companheiro Alaor Borges. O Alaor é um médium de psicografia lá da cidade de Uberaba, de Minas Gerais. Alaor, bom dia. Seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Toribe. Bom dia a todos aqui do programa, do estúdio. Que Jesus nos abençoe a todos.
Hoje nós vamos falar sobre o aspecto consolador do Espiritismo, de acordo com os preceitos espíritas de Allan Kardec. Por isso que o Alaor está com a gente aqui. O nosso tema de hoje, mensagens de parentes falecidos. Esse é o nosso tema de hoje, mensagens de parentes falecidos. E eu começo perguntando para Alaor: Alaor, como é que você qualifica o Espiritismo? Uma ciência, uma filosofia ou uma religião?
Então, prezados irmãos, que Jesus nos abençoe, os nossos irmãos que estão nos ouvindo nessa manhã. Dentro da ótica do Espiritismo, o Espiritismo é uma ciência porque foi estruturado em bases científicas e analisa com muita competência o aspecto científico. É também uma filosofia porque responde a muitas das indagações que por tanto tempo e até hoje inquietam os corações humanos. E é também uma religião, porque relembra, analisa dentro da razão os ensinamentos de Jesus.
Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você. Esse triplo aspecto do Espiritismo, ciência, filosofia, religião, ele facilita ou ele dificulta entender o Espiritismo como algo que tem a sua posição marcante como uma religião perante as outras religiões que têm um aspecto único?
Eu creio que é uma coisa nova. É uma coisa nova, porque as religiões estruturadas, as religiões tradicionais, elas ao longo do tempo criaram os seus dogmas, criaram os seus rituais, e muitas vezes nós que militamos essas religiões também, viemos delas, acabamos nos adaptando à forma como as religiões são praticadas, à forma com a qual as pessoas se relacionam com a sua religião. E muitas vezes perdemos a essência. E este tríplice aspecto da filosofia espírita, da doutrina espírita, vamos assim dizer, ela nos induz a nós refletirmos com mais consciência o porquê das coisas, né?
Uhum.
A fé raciocinada, que é uma das bandeiras do espiritismo, nos induz a pensarmos na origem do ser, né? A origem da sua dor, seu destino, que são, vamos assim dizer, a maneira que norteiam o nosso relacionamento com a espiritualidade e com Deus.
Uhum. Deixa eu perguntar para o Hélio. Hélio, o Marinho falou muito bem essa questão desse aspecto consolador, calcado nessa tríplice situação, nesse tríplice elementos, esses elementos de triplo aspecto, né, que constitui o espiritismo. Você considera que algum deles tem um aspecto mais consolador que o outro? A filosofia, a ciência ou a religião?
Eu acredito que a finalidade principal é a religião, né?
Uhum.
O processo religioso que é que nos religa com Deus, né? E para que nós possamos nos religar a Deus, nós precisamos do auxílio da ciência, porque a ciência ela vai comprovando os postulados, né? E isso nos reforça a nossa fé.
Uhum.
Então o aspecto religioso, com o apoio da ciência e da filosofia, faz com que a nossa fé se alicerce,
uhum,
né? Fica alicerçada em bases sólidas, né? Sólidas aonde nós não temos assim, ao longo do cada vez, quanto mais nós aprendemos, menos dúvida nós vamos tendo. Consequentemente, a nossa fé fica alicerçada e menos, cada vez menos ela se abala, né?
Isso. Perfeito.
É uma coisa muito diferente, muito séria, para poder abalar a fé de uma pessoa que tem esses conhecimentos.
Muito bom. 7:07, você está ao vivo aqui pela ABC com Semenda Boa Nova. Liga para a gente aqui, participa, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida. Manda sua mensagem para a gente através da internet. 4435-9020 e ao telefone. Você pode mandar a mensagem também para o programa sbn@gmail.com. Nós estamos também no Facebook. Você entra lá, facebook.com/ Semeando a Boa Nova. Nós estamos lá aguardando a sua mensagem. Posta um comentário para a gente lá. Estamos aguardando a sua opinião. Hoje nós estamos aqui com o Alaor Borges, que é um médium psicógrafo de Uberaba, Minas Gerais, falando pra gente sobre mensagens de parentes falecidos, que é o nosso tema de hoje. O Alaor, o espiritismo é considerado como o consolador prometido por Jesus. Aliás, esse é um aspecto que a gente muito fala nas casas espíritas. A gente sempre aborda essa questão dele ser um instrumento de consolação das pessoas. Por quê? Explica para a gente o porquê, qual é a razão do Espiritismo se considerar ou ser considerado o consolador prometido por Jesus.
Então, conforme nós vemos na Bíblia, em João, no capítulo 14, no versículo de 15 a 25, lá Jesus se manifesta mais ou menos assim: se me amais, guardai os meus ensinamentos, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará um outro consolador. Então ele comenta sobre esse aspecto, e nós analisamos até que seja uma opinião, uma manifestação profética para o futuro. E o Espiritismo realmente ele é considerado o Consolador Prometido, porque Jesus falava que enviaria um outro Consolador e que de futuro iria tocar naqueles assuntos que ficaram obscuros. Então a doutrina espírita, o espiritismo, ele toca com muita competência nesses assuntos. Ele analisa todos os aspectos que estruturaram a doutrina de Jesus, os ensinamentos de Jesus, analisa de maneira racional. Tanto assim é que na cidade de Uberaba, determinado espírita, muito bem conceituado, chegou a comentar que, na opinião dele, Emmanuel, que era o benfeitor de Chico Xavier, era considerado o quinto evangelista, porque ele analisou as passagens evangélicas de maneira bem esmiuçada. Então o Espiritismo realmente ele é esse consolador prometido, sim, da época de Jesus para cá.
E consola não só no aspecto de pessoas que passam por dificuldades, mas também consola no aspecto daquelas pessoas que buscam o conhecimento, né? Ele ampara as pessoas que buscam o conhecimento mais profundo das razões do porquê que estamos aqui, porquê viemos, para onde vamos. É isso mesmo, Alô?
Exatamente. Ele responde todas essas indagações que nós fizemos ao longo do tempo, né? Ele responde de maneira perfeita, de maneira correta, de maneira racional. Hoje nós temos, sim, uma ideia de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. Uhum. Então ele responde todas essas questões. E outro aspecto muito interessante, que também certo espírita amigo nosso comentou, certa ocasião, que o espiritismo matou a morte, né? Então hoje nós sabemos que a morte não existe, que a nossa passagem aqui na Terra é uma passagem transitória, e que o que perdura nesse complexo nosso do corpo físico é apenas a essência espiritual, né? Uhum. O espírito que vai viver em outra dimensão. E ele nos relata também, o espiritismo, a respeito dos nossos futuros retornos à Terra, a respeito das reencarnações, e esclarece o porquê da nossa estadia aqui na Terra, né? Que é um caráter extremamente voltado para a evolução espiritual.
Perfeito. Marinho, quer fazer um comentário, Marinho?
Eu gostaria de fazer aqui referência ao trecho da Bíblia, né, do Evangelho, que o Alaor acabou de se referir. Naquele mesmo capítulo 14, existe ali um dos versículos, ali, no versículo 18 que eu estou lendo aqui, uma expressão de Jesus que dizia assim, que ele não nos deixaria órfãos.
Né? Uhum.
E é interessante se nós analisarmos que através dos recursos da mediunidade, através de estudiosos, através de pesquisadores, nós podemos observar que todos os aspectos das referências, dos exemplos de Jesus, as situações, as parábolas, as citações, sempre foram extremamente aprofundadas e explicadas pelos espíritos, né? Então, principalmente aqueles nossos irmãos evangélicos, né, que trabalham muito com os textos bíblicos, né, existe uma série de livros que analisa cada citação de Jesus sobre a ótica espiritual, mostrando um aprofundamento. Então, quando a gente ouve dizer de Jesus, não vos deixarei órfãos, né, nós percebemos que através desses recursos existe como se fosse uma revitalização, existe assim um aprofundamento nos ensinos com uma evidência muito forte, muito grande para quem tem olhos de ver. Né?
Muito bem, 7:13, Alaor, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você poderia, por favor, falar uma palavrinha especial aí para o nosso ouvinte a respeito do tema de hoje, mensagens de parentes falecidos, e depois no final do programa você explica para o nosso ouvinte o porquê que você usou esta palavra. Qual é a palavra que você associa com o tema de hoje, mensagens de parentes falecidos, e depois no final do programa você explica para nós?
Consolo.
Consolo, perfeito. Então, no final, você explica para a gente por que que você está usando a palavra consolo para se referir ao tema de hoje, tá bem? Muito bem, mensagens de parentes falecidos é o nosso tema. Ô Alaor, a filosofia espírita, ela sustenta, ela fala, ela mantém aí uma posição de que todas as pessoas são médiuns, perfeito? Isso significa que qualquer pessoa, qualquer um que queira, né, pode conversar com os espíritos? Pode conversar, pode manter um relacionamento com os espíritos?
Realmente, na doutrina espírita, nós aprendemos que todos nós somos médiuns, que todos nós temos determinadas percepções de caráter mediúnico. Entretanto, nós vemos que existem os médiuns ostensivos e aquelas pessoas que ocasionalmente sentem essa ou aquela influência. Não seria bem assim, que qualquer pessoa poderia conversar com os espíritos, qualquer pessoa poderia adentrar nessa área. O interessante, embora Kardec fala do desenvolvimento mediúnico, que pode ser feito, treinamentos, enfim, o interessante seria permitir que a mediunidade aflorasse de maneira espontânea. Uhum. É o que aconteceu com Chico Xavier, o que aconteceu com Divaldo Pereira Franco, com a Dona Ivone do Amaral Pereira. e assim sucessivamente. Então, embora exista essa percepção mediúnica, é lógico que nem todos estarão voltados para uma tarefa nessa área. E outra coisa, a gente lembra que antigamente as pessoas faziam a brincadeira do copo, né? E a gente lembra que esse contato com a espiritualidade, ele tem que ter um propósito. E os espíritos sempre nos dizem que as janelas das nossas percepções mediúnicas, elas são abertas com finalidades, né? Então tem que haver uma finalidade em cima disso, tem que haver estudo, tem que haver observação, reflexão e assim por diante.
Perfeito. Sérgio, quer fazer um comentário, Sérgio?
A Laura, especificamente com relação ao tema do nosso programa de hoje, que é comunicação com parentes que já desencarnaram, que já foram lá para o outro lado, como nós chamamos, é muito comum pessoas que perderam entes queridos, assim, de uma maneira recente, muitas vezes pega e fala, nossa, hoje eu tive a impressão de que o fulano que desencarnou estava aqui junto comigo. Nossa, eu senti a presença dele, eu tive um arrepio. Ou então muitas vezes acontece das pessoas sonharem com esses entes queridos que partiram e interagirem com eles em sonho. Eu queria que você dissesse para a gente até que ponto isso é impressão, é criação da nossa cabeça, é sonho, e até que ponto isso é a manifestação da mediunidade conforme que você estava falando agora.
Então, nós vemos que esses relatos que você fez, que você comentou, realmente são vestígios de possíveis percepções mediúnicas. Fica difícil, às vezes, avaliar de maneira precisa até que ponto é uma imaginação ou até que ponto é realmente uma comunicação autêntica. Porque em relação aos sonhos, nós aprendemos que muitos deles, às vezes, podem estar relacionados às nossas preocupações do dia a dia e podem interferir. Mas nós sabemos, vivenciando o drama de muitas famílias, de muitas mães, de muitos familiares que perdem os seus entes queridos temporariamente, nós sempre escutamos relatos de pessoas exatamente destacando esse ponto que você destacou, que encontrou com determinado familiar no sonho, ou que sentiu a presença da pessoa. Nós acreditamos que isso acontece com muita frequência, sim. Essas percepções de sentir a presença da pessoa. Acreditamos que acontece com muita frequência também esses encontros, possivelmente através dos sonhos. Agora, como diz Divaldo Pereira Franco, como que nós vamos avaliar se um sonho realmente ele tem uma certa expressão, um certo cunho de verdade? Nós vamos avaliar da seguinte maneira. Às vezes, esses encontros espirituais, eles são muito marcantes. Não são vagos, não são imprecisos, tem uma lógica. Então, ele é estruturado dentro de uma lógica. Ele é estruturado dentro de lembranças precisas, não é nada confuso.
Certo. Me diz uma coisa, é comum essa visita do parente desencarnado, do ente querido desencarnado, a nós que estamos encarnados? É normal esse interesse, vamos dizer assim, é natural esse interesse daqueles que se desencarnaram, por nós que ainda estamos encarnados? Essas visitas são rotineiras ou é um negócio assim excepcional?
Não, essas visitas são rotineiras. A espiritualidade e o plano terreno se interagem com muita frequência, com muita intensidade. Se nós pegarmos, por exemplo, a Bíblia Sagrada, a Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, desde a primeira à última página, nós vamos encontrar relatos de comunicações com os supostos mortos. Se nós analisarmos, fazermos uma estatística do ponto de vista universal, nós vamos nos deparar com essas comunicações universalmente, que elas acontecem. Então, essa interação do plano terreno com o plano espiritual, ela é muito mais frequente do que nós imaginamos.
E ainda nesse sentido, desculpa de eu estar monopolizando um pouquinho a tua atenção, mas como é que nós devemos nos comportar nesse sentido? Porque a pessoa às vezes está nos visitando ali na nossa casa e nós eventualmente estamos falando alguma coisa que seja um negócio meio desagradável, fazendo mau juízo a respeito daquele que partiu. Ele escuta isso? Ele ouve isso? Ele percebe, por exemplo, a briga de familiares em função de herança em função de dinheiro, essas coisas todas, a pessoa ela chega a se sensibilizar em relação àquela opinião que nós encarnados estamos externando naquele momento?
Chega sim, ela pode chegar a perceber isso aí, geralmente percebe. Nós observamos, muitas das vezes, os espíritos comunicando com seus familiares, e quando determinada pessoa foi assassinada, ou foi vítima de algum acidente automobilístico, e a família às vezes entrou com algum processo em relação a esse fato, a gente vê às vezes os espíritos pedindo para os pais, para os familiares, para não se envolver com essas questões. Então, se a gente for analisar, existem vestígios que realmente eles estão a par. Eles podem estar a par por si próprios, ou podem também ser orientados, ser esclarecidos pelos benfeitores espirituais. Mas eles têm conhecimento, sim. Para que as pessoas possam se situar, possam entender melhor o que nós estamos comentando, nós sugerimos que possam assistir a dois filmes que passaram e não estão mais em cartaz. Mas esses filmes, por exemplo, A Vida Continua, que aborda muito esse aspecto, e o filme Nosso Lar, de André Luiz. Nós vamos ver, por exemplo, em André Luiz, que embora a gente tenha esse contato com o plano terreno, André Luiz demorou um certo tempo para poder ter esse contato com a vida terrena dele. Mas mesmo assim ele obtinha informações. Então, essa questão, esse contato de interação com o plano material realmente existe.
7:21. Alaô, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está falando a respeito dessa questão do contato com o ente querido que já não está mais aqui no plano terreno, né? Vamos imaginar que o nosso ouvinte lá, que está na nossa audiência agora lá, gostaria, ele tivesse uma pretensão de conversar com um parente dele que já não está mais aqui, que ele gostava muito, um amigo, alguém da família. Ele pode, ele sozinho, fazer essa comunicação espontaneamente, do nada, assim? Se ele quisesse agora fazer, ele conseguiria?
Não é aconselhável, porque os médiuns que estão em tarefas desse tipo, eles, vamos dizer assim, que eles passaram por uma fase preparatória.
Perfeito.
Então é muito importante essa fase preparatória. Allan Kardec comenta que lidar com os aspectos mediúnicos é tão perigoso quanto lidar dentro de um laboratório de química, mexendo com substâncias perigosas. Ele comenta isso numa das suas obras. Então é importante as pessoas avaliarem que a questão do preparo é extremamente importante. Nós temos que conhecer a doutrina, conhecer como que se processa a vida do outro lado, analisarmos as finalidades disso, tomarmos cuidado, principalmente com espíritos oportunistas, espíritos de condição inferior, que poderão interferir nesse processo. Então, esses trabalhos que nós realizamos, que outros médiuns realizam, que Chico Xavier, que foi o astro maior, realizou por tanto tempo, não é nenhum trabalho prematuro que começou da noite para o dia, mas um trabalho que teve uma sequência, que teve um estudo, que teve um preparo, que teve inúmeras reflexões em cima disso.
Perfeito, Marinho.
Eu gostaria de reforçar nesse comentário que a Laura fez, um aspecto que ele citou no início do programa, que é a questão da naturalidade e da espontaneidade da manifestação mediúnica. Ou seja, muitas vezes nós forçarmos, induzirmos alguma coisa, né, cai nesse risco, nesse perigo que ele colocou aqui. Então é muito importante nós termos a condição, termos a sabedoria de respeitarmos o desenvolvimento natural, espontâneo da mediunidade, sem nenhuma indução mais precisa, indução mais forçada, ainda que talvez pudéssemos tecnicamente fazer isso, né? E tudo isso associado a um processo de aprendizado, de estudo. Quando o Alaor fala na preparação, essa preparação ela significa conhecer o fenômeno, conhecer a natureza do fenômeno, conhecer com mais profundidade como é que ele se manifesta, os exercícios com pessoas mais experientes que nos conduzem ao nosso lado. Então, essa preparação, ela é interessante porque ela está respeitando uma naturalidade associada com o preparo, com o estudo, com o exercício.
Até porque a pessoa não sabe que o que pode estar do outro lado, né? Precisa saber conduzir isso. Sérgio?
Laura, você falou em espírito oportunista. Isso significa que se o médium não estiver bem preparado, se o médium não tiver esse estudo, ele pode ser enganado por um espírito? E por que um espírito iria querer enganar alguém, se passar por outro?
Então, Chico Xavier comenta que ele próprio passou por experiência, no princípio, de ser enganado pelos espíritos. Se Chico Xavier, com a experiência toda que tinha, com a mediunidade missionária que teve, passou por experiências assim, imaginemos nós, né, que também não temos a estatura espiritual de Chico Xavier, o compromisso que ele tem, imaginamos o perigo a que estaremos expostos. Então, realmente, esses espíritos oportunistas que nós comentamos, espíritos desencarnados, de condição inferior, eles podem interferir, sim, e podem tapear as pessoas, eles podem tentar manipular as pessoas, cegar as pessoas do ponto de vista da razão e atrapalhar, brincar com as pessoas. Porque assim como existem pessoas aqui na Terra que se comprazem em atormentar os outros, no plano espiritual também.
7:26, vamos fazer aqui o nosso jogo rápido, bate-bola, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, vamos lá, Vapt-Vupt. Começando lá, fala Marinho.
Eu queria destacar uma coisa aqui.
Pode falar, antes do jogo rápido, pode ir.
Destacar por que que no nosso programa nós estamos sempre insistindo na questão dos centros bem orientados, que nós estamos sempre falando da honestidade de propósitos quando se trabalha com mediunidade, procurando sempre falar do desinteresse total quando se estuda, quando se oferece o estudo religioso, né? É muito importante que, principalmente aquela pessoa que chega a uma casa espírita, chega a um centro espírita, ou conhece um médium, conhece alguém, que ele analise a condição ética, a condição moral daquela casa, daquele centro, daquele médium, né? E Jesus deu a chave para isso, né? Jesus deu a chave para isso quando ele falou que somente de árvores boas é que podem sair bons frutos, né? Essa chave de ouro, que ficou chamada a lei de ouro, é muito importante de ser observada, porque senão nós vamos cair na mão de curiosos, vamos cair na mão de pessoas que têm outros interesses, pessoas que procuram se ganhar status social, procuram ganhar muitas vezes algum destaque no meio que vivem, com coisas que são extremamente sérias e sagradas, né? Então, o desinteresse, a gratuidade, o esforço no estudo, o trabalho assistencial, essas coisas é que definem o caráter elevado de um médium e de uma instituição espírita, que é a recomendação que a gente faz, né? Para nós não cairmos nisso, que nesses pontos que o Sérgio perguntou para nós.
Aliás, é fácil de identificar isso, né, Marinho? Pela própria característica daquelas pessoas que atuam nessas casas espíritas, né? Se são pessoas idôneas, pessoas que têm propósitos elevados, pessoas que falam de caridade e praticam a caridade, não é? Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
E às vezes não tem nem essa questão da má intenção, né? Às vezes tem a dona Mariazinha lá, que é muito boazinha, muito simpática, mas ela não tem o preparo necessário para dar essa comunicação. E às vezes ela pode interferir num processo ali que acaba levando a pessoa que já está fragilizada pela perda de um ente querido, já tem muitas vezes dúvidas no seu coração, está com uma dor íntima, está com uma dor pessoal, e ela vai lá e acaba sendo alvo, sendo instrumento desses espíritos zombeteiros, e acaba falando uma coisa que acaba até atrapalhando um pouquinho esse processo. Então, pior, cautela, cautela e caldo de galinha é fundamental nesse caso, né?
7:29, nós vamos fazer um jogo rápido, só que nós estamos encerrando nesse momento a primeira meia hora do nosso programa. Hoje nós não temos inserções comerciais aqui da ABC, da Rádio ABC, e nós vamos direto, né? Lembrando que o nosso programa agora vai até as 9 da manhã, né? Até as 9. Então nós vamos agora, das 7 até as 9 da manhã, o tema é o mesmo, o Alaor vai estar aqui com a gente, inclusive na segunda meia hora nós vamos estar falando das mensagens que o Alaor recebe aí, né, Alaor? Dos entes queridos, etc. Vamos estar conversando um pouco mais sobre isso. Mas antes de fazer o jogo rápido, Eu quero passar o microfone aqui para o Valdir Manente para que ele nos dê informações a respeito dos acontecimentos da Seara Espírita.
Bom dia, prezado doutor. O Instituto Espírita de Estudos Filosóficos está convidando todos vocês para 12 e 13 de outubro, próximo, a partir das 9 horas, no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que fica a rua Duarte de Azevedo, 691, no bairro Santana, em São Paulo, para o 4º Simpósio de Filosofia Espírita, cujo tema nesse simpósio será a filosofia da vida. A vida divina é a vida do Pai em nós. Então fica aí o convite para todos vocês, no Instituto Espírita de Estudos Filosóficos, 4º Simpósio da Filosofia Espírita.
Tá aí, Marinho tem algum aviso também, Marinho?
Sim, eu gostaria aqui de fazer um agradecimento a uma mensagem muito simpática que nós recebemos do nosso amigo, nosso companheiro, o Edson Lorenzini.
Um abraço para o Edson, né? Grande trabalhador da doutrina espírita.
Grande médium, tem um trabalho maravilhoso no campo da cura espiritual, né? Trabalha muito dedicadamente ali na Seara das Fraternidades em São Caetano.
Isso.
E também aqui...
No Santuário do Amor, né?
No Santuário do Amor, em São Bernardo. E ele nos mandou aqui uma mensagem de estímulo com relação ao programa, que muito nos toca. Então a gente quer agradecer de coração a você, viu, Edson? Que Deus abençoe o teu trabalho.
O Edson está sempre na nossa audiência, nos prestigia muito aí, recomenda nos trabalhos dele que as pessoas escutem o nosso programa. O Valdir está dizendo aqui que ele não vem, viu? O problema é que a gente convida ele para vir aqui, ele não vem, viu? Nem ele, nem a Glorinha, mas nós vamos conseguir ainda trazer ele e a Glorinha aqui, viu? 7h31, você está aqui com a gente na ABC 1570 kHz AM com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema falando aí, um tema muito propício, né? Falando das conversas com as pessoas que não estão mais aqui, mensagens de parentes falecidos, né? E hoje com o Alaor Borges. Alaor, vamos fazer aqui então o nosso jogo rápido, bate-bola, começando com o Alaor e envolvendo todos os nossos companheiros aqui da mesa. Alaor, nós devemos conversar com as crianças sobre a continuidade da vida após a morte do corpo físico?
Sim, temos nas casas espíritas bem estruturadas os chamados trabalhos de evangelização infantil, onde esses ensinamentos são repassados para elas de maneira gradativa.
Perfeito. Marinho, a reencarnação é uma punição ou oportunidade para o espírito?
É uma bênção divina para que nós possamos reparar os nossos equívocos e ampliar os nossos aprendizados.
Hélio, os atos que nós tivemos quando estávamos na vida física são avaliados pelo plano espiritual quando a gente chega lá de volta?
Eu diria que são avaliados por nós mesmos. Nossa consciência é que avalia. E o resultado é nosso mesmo.
Sérgio, por que algumas pessoas ainda não acreditam que podem obter comunicação com os seus parentes falecidos?
São milhares de anos as várias religiões dizendo que isso não é possível. Então, ainda se a gente pensar que a doutrina espírita tem 150 anos, 170 anos, é um negócio muito recente. Até as pessoas aprenderem isso daí e quebrarem uma resistência natural, vai demorar um tempinho, vai demorar.
Alaor, a lei do amor também está presente, também vigora lá no plano espiritual?
Exatamente. No plano espiritual e do ponto de vista universal, né?
Muito bom. Marinho, os espíritos também ficam ansiosos para se comunicar conosco, da forma como nós também ficamos para se comunicar com eles?
Ah, os mistérios do coração afetam todos nós, né? Sem dúvida nenhuma, quando nós temos um ente querido que a gente sente muitas saudades, a emoção é muito grande dos dois lados. Alguns espíritos que às vezes se comunicam conosco nas nossas reuniões mediúnicas relatam isso, né? Espíritos que eram praticantes do centro ou parentes, quando eles se manifestam, eles falam da profunda emoção que eles têm.
Hélio, os nossos mentores nos acompanham durante toda a encarnação. Eles também nos acompanham quando nós estamos no plano espiritual aguardando a nova encarnação, a nova reencarnação?
A preparação para uma reencarnação é bastante complexa, né?
Sérgio, existem casas espíritas no plano espiritual?
como é que eu vou te responder isso daí? Isso daí era um programa inteiro, só para poder responder essa.
Mas aqui é um jogo rápido agora.
Então, aí é que fica difícil. O que a gente pode dizer é o seguinte, que existe a expressão da religiosidade respeitadas as várias religiões no plano espiritual. Aqueles espíritos que já são superiores, que já puderam se libertar dessas coisas que são mais terrenas, porque Deus é um só e vale para todo mundo, então aqueles espíritos que são superiores, eles já não estão mais ligados a essa questão da religião. Aqueles como nós, como todos nós aqui dentro do programa, nós ainda vamos precisar procurar lá alguma coisa que fale mais direto ao nosso coração, mas não é necessário. Existe uma satisfação da nossa inferioridade.
Alaor, quem é que determina se chegou a hora de um espírito se comunicar com os seus familiares que estão aqui no planeta Terra? Quem é que fala agora, você pode se comunicar ou não? Quem fala isso para ele?
Certamente que serão os benfeitores espirituais, né? Geralmente aqueles familiares desencarnados que os acompanham. Então tudo depende da permissão maior, que é a permissão de Deus.
Marinho, qualquer espírito pode se comunicar com seus parentes que ainda estão na Terra, ou é um privilégio que só alguns desfrutam, hein?
Eu acho que nenhuma coisa nem outra, Turito. Não é qualquer um que pode, e tampouco é um privilégio quando isso acontece. Né? Uhum. O espírito pode se sentir privilegiado, mas na realidade é sempre a necessidade, a utilidade, é o propósito que determina isso.
Hélio, é possível, o médium que transmite a mensagem, normalmente ele tem alguma ligação com os envolvidos também, tanto com o espírito quanto os familiares? Ele pode ter alguma ligação também ou não?
Necessariamente.
Uhum. Sérgio, como é que a gente ajuda um parente nosso que está lá no plano espiritual, hein?
Mandando para ele boas vibrações, fazendo preces, sabe? Querendo, desejando tudo aquilo de bem que a gente pode desejar para uma pessoa, como se ela estivesse encarnada aqui do nosso lado.
Perfeito. Alaor, é possível um médium receber uma mensagem endereçada a uma pessoa que não está na presença dele?
É possível. Mas vai depender da capacidade do médium. Uhum. E quando nós falamos em capacidade mediúnica, lembramos de Chico Xavier. Sempre quando falamos a respeito de mediunidade, nós lembramos que Chico Xavier representa para nós, do ponto de vista mediúnico, o que a Rede Globo de televisão representa em relação às outras emissoras menores, né? Então, em relação a Chico Xavier, isso era possível, sim. Mas é possível, sim.
Muito bem, está encerrado então o jogo rápido. Agora vamos para a nossa sequência de perguntas. Né? Marinho, quer fazer alguma coisa? Pode prolongar alguma aqui, se você quiser.
Você fez uma pergunta para o Sérgio, que eu achei muito interessante a resposta dele. Você perguntou a respeito de como é que a gente pode facilitar o contato com um
parente nosso que está lá no outro lado. Né?
E o Sérgio falou muito bem da mediunidade, né? Agora, seria interessante nós pensarmos, né, que essa pergunta que você fez, por que que muitas pessoas não aceitam a mediunidade, por que muitas pessoas duvidam, né, que a mediunidade é possível, e ele falou dos nossos conhecimentos das religiões, que por muito tempo as religiões combateram, e muitas ainda combatem isso, né? Eu queria comentar que nós não estamos muito longe de passarmos a ter a comprovação da realidade espiritual por outros mecanismos que não sejam pelo médium. Né? Nós já temos experiências das chamadas transcomunicação por instrumentos, uhum, né? Que os espíritos já começam a dar sinais. É muito inicial,
muito incipiente, ainda está começando,
ainda,
né?
Movimentos muito iniciais, né? Mas nós já temos pesquisadores, inclusive pesquisadores não espíritas, uhum, né? Que já começam a trazer comprovações de manifestações de espíritos através de instrumentos. Né? É uma voz no gravador, é uma imagem numa televisão, é uma voz até mesmo no telefone.
Uhum.
Né? Já existem registros suficientes para dar a seriedade que esse campo está desenvolvendo. E é uma questão agora de tempo para que essas possibilidades se ampliem. Né?
Uhum.
Há espíritos que dizem que, inclusive, isso aqui são pesquisas que são feitas não só aqui na Terra, mas pesquisas que estão acontecendo do lado espiritual, para que isso promova. O dia que isso acontecer, as religiões vão ter que mudar.
É, porque aí fica muito claro, né?
Do homem, né, que pode estar interferindo, né? Não vai demorar muito.
É, já está chegando, né? Já está chegando por aí, né?
A gente tem uma evidência dessa, e isso vai ser uma coisa muito importante, porque todos nós vamos ter que nos render a uma evidência que hoje é comum no meio espírita, mas que vai transformar as religiões, porque as religiões vão ter que reconhecer a existência e vão descobrir coisas sem a interferência de uma pessoa.
Muito bem, 7 horas 40 minutos, ó, estamos aqui ao vivo pela ABC 1570 kHz AM com o programa Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre mensagens de parentes falecidos. Você liga para cá, dá a sua opinião, esclarece a sua dúvida, faz a sua pergunta, 44 35 90 20. Vamos repetir para você anotar aí, 44 35 90 20. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, o Sérgio está plugado lá na internet, programa sbn@gmail.com. Pode deixar uma mensagem também na nossa página no Facebook, certo, Sérgio?
Exatamente.
Facebook/
Semeando a Boa Nova.
Já tem alguma chegando por aí hoje, Sérgio? Não. Ainda não. Facebook/ Semeando a Boa Nova.
Nós temos uma mensagem do Valdir Oliveira, que diz que não perdeu o endereço do e-mail. Aliás, seria bom você repetir o endereço do e-mail do programa, que ele mandou para o meu e-mail particular, então daqui a pouco eu coloco no ar.
Então vamos lá, Valdir, está aí para você, ó. Programa sbn@gmail.com. SBN de Semeando a Boa Nova. Então, programa sbn@gmail.com. Então, aí para o Valdir e para todo mundo que não tem o nosso endereço eletrônico, né? Para mandar para a gente aí. Muito bem, você que está navegando pela internet, manda mensagem para a gente aqui. Quero lembrar que todos aqueles que mandam mensagem, ligam para cá ou escrevem para a gente, concorrem como um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pelo Grupo Editor Espírita Emanuel, de São Bernardo do Campo, e também pela Editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Alaor Borges é um médium que está com a gente hoje aqui, médium de psicografia. O Alaor recebe mensagens dos parentes das pessoas que já não estão mais por aqui. Alaor, aliás, hoje o Alaor vai estar com a gente, né, Marinho? Fazendo um trabalho desse tipo lá no Semeador, né?
Logo mais nós vamos estar conversando sobre o trabalho de atendimento a pessoas que queiram pleitear, né? Porque todas recebem as cartas dos seus parentes.
Perfeito. Vamos falar mais detalhes sobre isso, claro, lógico.
É interessante lembrar que teve gente que procurou a gente pela internet para poder saber maiores detalhes, então fique ligado aí que daqui a pouco a gente já vai dar detalhes de como participar desse trabalho.
Muito bem, está aí então 7h42, o nosso tema de hoje, mensagem de parentes falecidos. Alaor, a gente está falando aqui dessas pessoas, né, que já não estão mais com a gente, etc. Mas os nossos parentes que já estão lá no plano espiritual, essas pessoas que a gente tanto amou aqui em vida, etc. Essa que tinha uma ligação, essa ligação era forte, etc. Eles continuam perto de nós após a morte deles? Eles podem estar do nosso lado? Podem ficar aqui com a gente, etc.? Pode, Alaor?
Podem sim. Nós chegamos a comentar há pouco tempo aqui nesse programa que nós sugerimos às pessoas que possam assistir o filme Nosso Lar e A Vida Continua, que vão ter uma ideia bem precisa de como que é essa interação entre o plano espiritual e o plano terreno.
Perfeito.
Aliás, e lembrar também...
Pode falar, claro.
Lembrar também que o filme Nosso Lar, ele é embasado em cima da obra Nosso Lar, da psicografia de Chico Xavier, e o filme também A Vida Continua também é embasado em cima de uma obra que foi também psicografada por Chico Xavier, de autoria do espírito André Luiz.
Aliás, alguns deles já têm versão na internet, as pessoas podem ouvir, podem assistir o filme pela própria internet, né? Das suas casas, inclusive. Alaor, deixa eu perguntar uma coisa para você. É muito comum nós que somos frequentadores de casas espíritas aqui, ouvimos coisas do tipo assim, chega alguém lá e pergunta para a gente assim, poxa, olha, faleceu lá o meu parente, etc. Como é que eu faço para saber se ele está bem, né? Eu queria saber se ele está bem, se está precisando de ajuda, se ele está sofrendo, se ele está feliz lá do outro lado. O que é que a gente responde, hein, Alaor, para uma situação como essa? O que que a gente fala para uma pessoa que vai em busca dessa resposta? Como está o meu parente lá no plano espiritual, ele está bem? O que que a gente fala para uma pessoa dessa? Como é que a gente conversa sobre isso com alguém, hein?
Deveríamos responder que, se não está, certamente irá ficar bem, porque tanto ele quanto nós teremos à nossa disposição a eternidade, né? E nós lembramos também que o estar bem ou não estar bem estará sempre dependendo das nossas condutas que tivemos aqui na Terra. Então tudo vai depender do nosso estado de consciência do outro lado.
Mas a pessoa que está procurando a resposta, né? Ela chega lá para a gente e fala assim: eu quero saber se ele está bem, eu estou desesperado aqui, eu preciso saber se ele está bem. E a gente então recomenda o que para ela? Fala assim: olha, você mantenha-se em prece, faça prece, continue frequentando aí a sua religião, orando para o seu ente querido. É isso que a gente tem que falar para ele a princípio.
Então, o Sérgio comentou há pouco tempo a respeito exatamente do que você está falando. O Sérgio falou a respeito da prece, a respeito das boas vibrações. Então, nós temos que entender que os nossos familiares que nos antecederam nessa grande viagem, vamos dizer assim, que eles retornaram para casa, né? E retornando para casa, o nosso destino, a nossa verdadeira pátria, certamente eles estarão cercados de muitos cuidados, de muitos amigos espirituais que os antecederam, de benfeitores espirituais, né? Se quando nós rumamos para a Terra, somos cercados de toda essa estrutura que colaboram conosco aqui na Terra, do ponto de vista da misericórdia divina, imaginemos do outro lado como que não deve ser essa questão, né? Uhum.
Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Marinho, quer fazer um comentário?
Eu gostaria de também ajudar um pouquinho nessa pergunta que você fez.
O que responder, né?
Reforçando o que foi colocado aqui muito bem pelo Alaúri, já pelo Sérgio antes. Nós não podemos esquecer que todos nós, independentemente da questão ou dos equívocos, independentemente das nossas preferências, independentemente da nossa condição inferior ou não tão inferior que as pessoas possam ter, todos nós somos amparados pelo Espírito. Então, uma resposta que nós podemos dar com certeza é de que ninguém, por mais difícil que um espírito possa ser, está desamparado, né? Claro que nós vamos sofrer as consequências da nossa maneira de ser. É claro que nós vamos sofrer a consequência das coisas que a gente gosta, das preferências, a sofrer às vezes as consequências dos nossos vícios, né? Das nossas atitudes. Tudo isso não há como, até mesmo na Terra. A gente aqui mesmo encarnado, a gente já passa por isso. E a vida lá é uma continuidade, né? Então nós vamos estar sempre vivenciando as consequências daquilo que nós somos, daquilo que nós fizemos, das preferências que a gente tem, dos hábitos que a gente tem, mas nenhum de nós estará desamparado em nenhum momento pela bondade divina.
Perfeito. Alaor, deixa eu perguntar uma coisa para você, que também é comum, né? A gente vê muito por aí, as pessoas, você vai num funeral de alguém, alguma coisa, as pessoas ficam lá assim: olha, era uma pessoa assim, assim, mas agora descansou, sofreu bastante, descansou. É assim mesmo, Laura? A gente morre aqui fisicamente e o espírito vai descansar, vai lá pro plano espiritual, fica lá descansando, deitadinho, quietinho, só curtindo lá, é isso mesmo?
Nós voltamos a mencionar o livro Nosso Lar, ou o filme Nosso Lar, né? Nós vamos ter uma ideia precisa como que é a vida do outro lado. Nós vemos que não é assim. Morrer e chegar ao plano espiritual é um momento de reavaliação. Vamos usar uma expressão bíblica que muitos irmãos de outras religiões falam constantemente. Seria aquele momento do juízo final. O juízo é que acontece depois a uma desencarnação, quer dizer, um momento de reavaliação consciencial. E não há descanso, não. A vida do outro lado é uma vida extremamente dinâmica, muito mais dinâmica do que aqui.
Agora, deixa eu perguntar para o Hélio. Hélio, uma coisa, a pessoa lá do outro lado, como o Alaor está dizendo, a vida dela é muito dinâmica, tá lá se preparando, reciclando os seus conhecimentos históricos, aí, se preparando para uma nova reencarnação. Quem é que conversa com essa pessoa a respeito da sua posição lá, do que ele está fazendo, porque o Marinho falou agora há pouco do amparo que ela recebe. Quem é que está conversando? Ela conversa com quem lá? Com outros espíritos, com outros parentes? Como é que fica a vida dessa pessoa lá no plano espiritual?
Eu vou repetir o Alaor aqui, né? Que diz que o filme Nosso Lar, ou o livro Nosso Lar, nos dá uma boa, uma exata dimensão de como essas coisas ocorrem do outro lado. A vida continua, né? Assim, tem os nossos amigos lá, tem os instrutores, tem as pessoas que nos recebem,
uhum,
com a incumbência de nos instruírem, de nos socorrerem, se tivermos necessidade de algum atendimento no campo científico, ou seja, de doenças, de dores, de dores físicas, de dores morais. Então, ele é recebido lá como nós somos recebidos quando chegamos aqui, né?
Uhum.
Encarnamos aqui, né? As pessoas desertando as escolas, os hospitais, tudo aquilo.
Perfeito. Muito bem, 7:50, Alaor. Você, no início do programa, pedi para você deixar aí uma palavra que se referisse ao tema de hoje, mensagens de parentes falecidos, e você usou a palavra consolo. Por que você usou a palavra consolo referentemente ao tema de hoje, mensagens de pessoas falecidas?
Voltando um pouquinho atrás, a pergunta que você fez para o nosso irmão...
O Hélio.
Você comentou com quem que a pessoa desencarnada geralmente conversa. Só para dar uma ampliada, nós diríamos que conversa muito mais consigo mesma, né? Através, perfeito, dessa avaliação consciencial.
A reflexão. Preparo,
exatamente.
Perfeito, ótimo.
Em relação à pergunta que você nos fez a respeito... Por que nós falamos da palavra consolo?
Isso.
Nós nos lembramos que num livro escrito de próprio punho, não mediúnico, pelo nosso confrade lá de Uberaba, o Carlos Antônio Bacelli, certa feita ele relata um acontecimento com Chico Xavier envolvendo determinada pessoa. Já era altas horas da madrugada quando essa pessoa saía lado a lado com Chico Xavier, e Chico viu ali aquela multidão de pessoas que estiveram presentes na reunião, muitas mães de corações sofridos, muitas esposas, muitos filhos, enfim. Ele olha para aquela multidão toda e pergunta para essa irmã: você acha que essas pessoas estão aqui por causa da ciência, por causa da filosofia ou por causa da religião? Aí, antes que ela respondesse, ele comenta: elas estão aqui por causa da religião, por causa de Jesus, né? Por causa do consolo. Então, realmente, por que nós destacamos a palavra consolo? Porque realmente é um grande consolo, é um grande conforto para esses corações sofridos que passaram pela experiência de perder temporariamente um familiar querido. É um grande consolo reencontrar com eles. E eles realmente conseguem reencontrar com seus familiares através de uma carta, através de uma comunicação, e ser consolado e ter os corações confortados. Nós temos a experiência, o Marinho, alguma pessoa que nos acompanha de perto nesse trabalho, nós temos a experiência de ver muitas mães que estavam lá no chão se levantarem, reviver, tocarem a sua vida e conseguirem realmente continuar vivas aqui, vivas, encarnadas, apesar, uhum, dessa dor pela qual passaram, né?
Quer dizer, foi um aspecto de consolo mesmo, de amparo, de ajuda, que facilitou essa pessoa ter uma vida melhor, né?
Isso, e a gente queria destacar também que nós comentamos do ponto de vista mediúnico, do ponto de vista do reencontro, mas do ponto de vista também de nos consolar as nossas questões, as nossas inquietações de ordem íntima, nos esclarecendo em muitos aspectos obscuros, o Espiritismo também nos consola nesse sentido.
Perfeito. 7:53, os ouvintes se manifestando aí. O Reginaldo, nosso querido amigo Reginaldo lá do Guarujá, mandando uma mensagem aqui para o Sérgio, inclusive veio pela mensagem pelo SMS. Está aqui, ó: bom dia, estou ouvindo pela internet da casa da minha mãe em São Vicente. em São Paulo. O tema de hoje é simplesmente maravilhoso. Parabéns a todos pelo programa. Reginaldo, um abraço, Reginaldo. Obrigado pela sua mensagem aqui. E vamos aí lembrar, né? Aqui estão chegando algumas perguntas aqui e nós vamos daqui a pouco começar a responder já já. As perguntas estão por aqui já. Já estamos com a bagagem aqui. O Sérgio está separando as perguntas aqui. Daqui a pouco a gente vai começar a responder.
E tem vários trim-trim aí.
Tem, os plim-plim estão chegando aqui. Aliás, a produção o Sérgio está dizendo que vai divertir o Sérgio por deixar o microfone, o telefone perto do microfone, né? Olá, Or, nós estamos aqui falando dessa questão da nossa relação com os falecidos, aqueles que estão do outro lado. As preces ajudam essas pessoas? Tem importância as preces para eles?
Exatamente, as preces têm muita importância. Como o Sérgio comentou, nós voltamos a afirmar, as preces, as boas vibrações, as boas recordações. A prece, nós diríamos que, certa feita um espírito comentou isso, as preces substituem simbolicamente a nossa presença diante dessas pessoas que estão necessitando desse consolo, desse conforto, né?
E agora, Marinho?
Sim, ele fez referência aqui ao Laor, às boas lembranças, né? Se nós pudéssemos ter, assim, uma ideia da força que tem uma vibração que está assim realmente envolvida num sentimento profundo, né? Por exemplo, quando nós estamos com saudades de um ente querido, né? E que nós lembramos de momentos agradáveis, que nós lembramos de momentos engraçados, momentos que nos fazem intimamente sorrir com algum episódio, aquelas lembranças que nos fazem chegar às vezes às lágrimas de emoção. Isso é sentido por eles também. Essa é a melhor maneira de que possa chegar ali uma forma de tocar o coração daquele amigo desencarnado. Quer dizer, às vezes a gente faz uma prece decorada, mecânica,
com
pensamento em outro lugar. Tá
que
certo?
Pode nem chegar lá, né, Maria?
Chega. Agora, na hora que você lembra do teu ente querido, né, que num momento agradável, um momento que já chega aí, né, e chega envolvido com o sentimento de amor, que certamente o acalenta muito.
Pois é, eu ia dizer isso agora, eu ia dizer que agora, daqui a algumas semanas, nós vamos estar aí próximos do dia de finados, né, onde a gente lembra daqueles que não estão mais aqui. Eu ia perguntar para o Laor, que maneira nós teríamos de melhor nos portarmos, né, para lembrarmos adequadamente dessa, e também homenagearmos aqueles que não estão mais aqui. Tem alguma maneira recomendável aí, Laor, para isso?
Nós pedimos permissão para ler aqui na pergunta 323 do Livro dos Espíritos e a resposta. Kardec pergunta assim: a visita ao túmulo dá mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? E a resposta: a visita ao túmulo é um modo de manifestar que se pensa no espírito ausente. É a imagem. Já vos disse, é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar se ela é ditada pelo coração. Então, o que nós aprendemos no dia de finados, e recebemos muitas críticas a respeito disso. Eu me lembro mesmo que na cidade de Uberaba, nossos familiares, que às vezes têm outra formação católica, por exemplo, às vezes nos criticam. Minha mãe, certa feita, chegou a dizer: você não vai lá ver seu pai? Eu falei: não, eu vou encontrar com meu pai pelo pensamento. Então, o pensamento é tudo. O fato de estar ali ao lado do túmulo, onde a pessoa foi enterrada, nós sabemos que ali não existe nenhum vestígio daquela pessoa, existe os seus despojos mortais, né? Mas encontrar com meu pai ou encontrar com um familiar nosso, esse encontro ele se dá através do próprio pensamento.
E, Laor, e essa questão desse encontro com o pensamento, né, que é uma questão... Isso não significa dizer que aquela pessoa que queira ir visitar o filho tem um sentimento também que ele está fazendo alguma coisa equivocada, né? Ou seja, me parece que... O que você tem a dizer sobre isso, né? Quando a pessoa vai ali com um sentimento forte, né, de que ali vai encontrar aquela pessoa.
Então, se realmente a pessoa sente essa necessidade, se o coração dela pede isso, nós temos que respeitar, né? E da mesma maneira que a gente pode encontrar com a pessoa pelo pensamento, se aquele túmulo ali representa, vamos dizer assim, uma via de acesso para que a pessoa possa encontrar com a outra, nós temos que respeitar, né? A pessoa tem todo o seu direito. Se ela se sente bem daquela maneira, se ali naquele momento, diante do túmulo, vai despertar nela sentimentos de lembranças, sentimentos que vão favorecer esse contato, nós devemos respeitar a pessoa e de maneira alguma fazemos qualquer crítica. Quando nós contamos a nossa experiência pessoal, é do ponto de vista mesmo, do ponto de vista daquilo que a doutrina nos proporciona. E eu me lembro de uma passagem evangélica em que Jesus fala assim, né? Quando determinado jovem pede para seguir Jesus, e ele fala assim: olha, Senhor, permita que eu vá antes enterrar o meu pai, né, para depois seguir o Senhor. E Jesus fala para ele: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos.
Muito bem, são pontualmente 8 horas, nós estamos encerrando esta primeira hora do Semana Boa Nova. Quero lembrar a você que no próximo sábado nós vamos estar com o tema Crises Existenciais. Você que está aí na nossa audiência aí, anota aí, no próximo sábado o nosso tema será crises existenciais. Nós vamos encerrar aqui a primeira hora do programa, já vamos já para a segunda, o Luiz Carlos vai fazer as inserções comerciais, mas eu quero deixar para o Alaor aqui uma perguntinha. Alaor, nós sabemos que você é um médium que psicografa as cartas para as pessoas que estão aqui, né? Consolando-as em relação àqueles entes que não estão mais. Nós queríamos que você conversasse um pouquinho sobre isso com o nosso ouvinte, explicando inclusive como é que funciona e falando inclusive das cartas que você tem recebido aí, contando algumas para a gente, inclusive se for possível, né? E daqui a pouquinho nós vamos responder também as perguntas que estão chegando aqui, porque o volume de perguntas está altíssimo. Daqui a pouquinho nós vamos começar a responder tudo aqui. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, fica por aqui. Liga para a gente, 44-35-9020. Entra lá no e-mail, manda um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com. Ou vai no Facebook e entra lá, / Semeando a Boa Nova. Nós vamos voltar já já.
Mais alegria, Rádio ABC. O mês das crianças chegou. E a Rádio ABC, mais uma vez, tem promoção. Tem promoção. Promoção. Você e toda a sua família vão curtir um dia no maior parque aquático da América Latina. Wet n Wild. Wet n Wild. É isso mesmo, serão vários convites para você e a criançada curtir de montão. Para participar, acesse radioabc.com.br, pelo Facebook da Rádio ABC ou ligue 44-35-9020. O sorteio acontece na sexta-feira, dia 26 de outubro, às 14h, no programa A Tarde é Nossa. Promoção, mês das crianças no Wet n Wild, com a sua família, é só aqui. Na Rádio ABC.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais, mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalurgicosantoandre.com.br.
Todo domingo, ao meio-dia, músicas, notícias e curiosidades de Portugal. No programa que está 47 anos no ar. Trilha Nova vem chegando com Portugal Trilha Nova. Apresentação Varela Leal. Portugal Trilha Nova. Todo domingo ao meio-dia, na Rádio ABC. Para você cantar e também
matar saudades. O que combina pra mim e pra você? Uma cidade melhor de se viver.
Temos o Clínicas, nosso novo hospital, pra combinar. O CRAS é assistência social e pra nossa segurança. Agora tem mais guarda municipal.
O que combina pra mim e pra você? É uma cidade melhor de se viver.
Prefeitura de São Bernardo, uma cidade cada vez melhor de se viver. Cuidar da saúde é essencial. E para ter uma vida mais saudável e equilibrada, a Juliana tem uma grande variedade de pães. Linha Light completa, com sabor e carinho artesanal. Experimente! Você encontra a linha de pães da Juliana em todos os mercados do ABC e da Grande São Paulo. Leve para casa produtos Juliana. Juliana, sua vida com mais sabor.
Revista Merck News, a única especializada em grande ABC. Há 17 anos trazendo qualidade de vida para você. Acesse o site www.merknews.com.br e veja a revista virtualmente. Merck News, você merece estar aqui. Ligue 4437-3868. 4437-3868.
Fundação do ABC. Há 45 anos, sinônimo de boa formação em saúde e assistência qualificada. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC, levando aos hospitais públicos da região o melhor em equipe técnica, tratamento e humanização em saúde. Fundação do ABC e Faculdade de Medicina do ABC. A saúde em boas mãos. Conheça mais em www.fuabc.org.br.
Estão abertas as inscrições para o vestibular 2014 da Fundação Santo André. É a sua oportunidade de ingressar em uma das instituições de ensino mais tradicionais da região do ABC. Aqui, você tem mais de 70% dos professores, mestres e doutores. O ambiente é de troca de experiências e o conhecimento é construído em conjunto entre professores, funcionários e alunos, possibilitando uma formação diferenciada. São mais de 30 cursos nas áreas de exatas, humanas, tecnologia, engenharia, ciências biológicas e da saúde. Inscrições abertas até o dia 1º de novembro. Prova no domingo, dia 3. Mais informações no telefone 4979-3333 ou acesse www.fsa.br. Fundação Santo André. Até onde você quer chegar. Seja onde for, estaremos com você.
Todo sábado, a partir do meio-dia, você ouve o programa Causas Nobres com Antônio Dalto.
Olá pessoal, eu sou o Antônio Dalto, eu também estou aqui na Rádio ABC todos os sábados a partir do meio-dia com o programa Causas Nobres. ABC.
ZYK651, Rádio Emissora ABC AM, operando em 1570 kHz, de Santo André para toda a Grande São Paulo, via internet para todo o planeta. www.radioabc.com.br. Jornalismo, música de qualidade, esporte e muito mais. Rádio ABC AM, a Rádio Cidadã.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. O programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Oito horas, sete minutos, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos com mensagens de parentes falecidos. Você que está chegando agora aqui, nós estamos com o Alaor Borges, que é um médium de psicografia que atua lá na cidade de Uberaba, em Minas Gerais, e está com a gente aqui hoje. O Alaor é um grande amigo nosso, está aqui com a gente, e está falando com a gente sobre esse tema muito importante, mensagens de parentes falecidos. Você que chegou agora, pode ligar para a gente aqui, 44-35-9020, ou mandar um e-mail. Você pode mandar para programasbn@gmail.com. Se você preferir, acesse a nossa página lá no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Nós estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM. Alaor, nós estávamos, quando encerramos a primeira hora do programa, deixei para você aí uma solicitação para que você contasse para a gente a respeito dos casos, do mecanismo da psicografia que você tem tratado. Aliás, hoje você vai estar com a gente lá no Semeador, né? Vou pedir para o Marinho, inclusive, dar mais alguns detalhes para os nossos ouvintes aí de horários, né? Já, depois a pergunta, da resposta do Alaor a respeito dessa situação. Como é que se processa isso, Alaor? Conta para a gente.
Então, nós somos um médium que a doutrina espírita define como médium psicógrafo. Já estamos trabalhando já na psicografia há 32 anos. Nós sempre destacamos que não é nenhum trabalho prematuro, né? E há 32 anos trabalhando nessa área, agora nós, 13 anos, começamos a receber essas cartas, as cartas de familiares, né? Então, o nosso trabalho de psicografia é um trabalho que se assemelha ao trabalho que Chico Xavier fez durante muito tempo, e é um trabalho também que se assemelha a de outros médiuns que estão trabalhando aí. Nós lembramos, por exemplo, e queremos pedir permissão para poder divulgar também.
Claro.
Amanhã, no bairro de, né, em Osasco, né, nós vamos ter também um grande médium, amigo nosso, que também faz essa tarefa das cartas consoladoras, que é o Orlando Noronha.
Esteve aqui conosco sábado passado, o Noronha.
Então, o Orlando vai estar amanhã no pronto-socorro espiritual Filhos, Pais e Filhos, lá na cidade de Osasco, vai estar fazendo exatamente este mesmo trabalho de psicografia, este mesmo trabalho consolador, das cartas consoladoras, né? E a gente tem informação, né, Marinho, que o trabalho vai começar por volta de 15 para 7 da manhã, né?
O de amanhã.
O de amanhã.
E o de hoje, Marinho?
O de hoje, nós temos informado as pessoas que estão interessadas a pleitearem uma comunicação de um parente desencarnado. E aqui vem um parênteses, nós falamos pleitear, porque são muitas as pessoas que, numa reunião como a de hoje, lá no semeador, nos procuram. Eu diria que nós temos, assim, normalmente, um número de mais de 100, 150 pessoas, né, que chegam à nossa casa tentando uma mensagem de um parente desencarnado. E todas essas pessoas são recebidas, vamos assim dizer, e expressam o seu desejo, dando inclusive o nome do parente e tal, né? E para que depois os espíritos, os dirigentes do trabalho, os amigos espirituais, decidam quantos daqueles que pleitearam que receberão a mensagem. Então, nós temos que dizer, para que as expectativas sejam conhecidas, né, bem administradas, a média de mensagens que a gente tem, que o médium recebe num trabalho desse, é de 6, 7, às vezes 8 mensagens, dentre 150, 100 que pedem, né? Agora, nós não podemos deixar de estimular as pessoas que queiram ir fazer, porque a maioria que não recebe, recebe de outra forma, né? Porque os casos que são relatados, eles servem para todos. São extremamente ilustrativos, são extremamente confortadores, são tocantes os casos, né? Então todos saem seguramente satisfeitos, apesar de que a minoria é que recebe a mensagem. As pessoas estarão sendo atendidas para dar os nomes a partir das 14 horas, lá no semeador. O semeador fica na rua Itapiranga, número 312, Vila Floresta. Para quem conhece a região, ela fica bem pertinho da rua Xingu, que ali já quase na divisa com o bairro Bom Pastor, né? A casa é conhecida na região. Quem quiser chegar de ônibus, deve pegar um ônibus que desça a Avenida Atlântica, e ali um pouquinho antes da divisa com São Bernardo, salta do ônibus ali, pergunta, né? Que a casa está ali perto, na rua Itapiranga 312.
É do lado da rede elétrica, né, Marinho?
Do lado da rede elétrica, na faixa da Eletropaulo.
Perfeito.
Ali na rua Itapiranga 312.
Perfeito. Sérgio, quer falar?
Laura, ainda nesse sentido que o Marinho estava falando, de que são poucas as pessoas que recebem, mas que as mensagens valem para muitas pessoas, é interessante também que, mesmo que a pessoa não queira receber uma mensagem, que ela possa acompanhar o trabalho, porque é um trabalho muito interessante, e é um trabalho muito, muito emocionante. Para quem nunca viu um trabalho como esse, é um processo interessante. E agora eu gostaria que você contasse para a gente alguns casos, algumas cartinhas que você tenha recebido e que, de alguma maneira, te marcaram, seja pela emoção, seja pelo inusitado, seja pela curiosidade. Conta para a gente, até para estimular o nosso ouvinte, aquele que tenha interesse em ver como um trabalho desse processo, que ele possa ir até o semeador, ainda que não queira receber uma cartinha.
Eu queria lembrar também, quando o Marinho comentou, e você também está comentando, a respeito do benefício, de maneira geral, de uma reunião desse tipo, nós lembramos que essas mensagens, embora elas sejam particulares, elas conseguem ser generalizadas ao mesmo tempo. E uma coisa que temos observado, embora houve certa feita, um comentário de um grande espírita de renome, que nós não vamos citar, até mesmo por caridade, né? Esse espírita, ele chegou a manifestar em artigos que, na opinião dele, essas chamadas mensagens de familiares, elas não têm nenhuma riqueza doutrinária. E nós discordamos desse companheiro, porque essas mensagens são extremamente ricas doutrinariamente. E os espíritos têm nos dito que, quando eles estão, quando os jovens, as pessoas estão escrevendo, eles embutem o pensamento deles nessas cartas. Então, são extremamente ricas, sim. E, voltando à questão que o nosso irmão Sérgio nos perguntou, são inúmeros os casos. Eu me lembro de um caso que aconteceu, e até peço ao Marinho que possa nos ajudar, porque o Marinho estava presente nessa reunião. Nós nos lembramos de um caso que não vamos detalhar, né? Para omitir as pessoas envolvidas. Nós lembramos de certa feita, quando recebíamos a psicografia em determinado centro espírita aqui na cidade de São Paulo mesmo, enquanto psicografávamos, a pessoa, a mãe que desejava obter a notícia de uma filha desencarnada, ela se manteve de joelho o tempo todo ali no salão da reunião. E depois, quando fomos ler essa carta, ela se manteve também em joelho, com as mãos levantadas para o céu, em agradecimento a Deus ao que estava ocorrendo ali naquele momento. Então, nos lembramos desse caso, e nos lembramos também de um outro caso que aconteceu na cidade de Patos de Minas, quando fomos realizar esse trabalho lá, quando uma mãe entrou para falar conosco, e ela já havia recebido uma mensagem anterior por nosso intermédio, e ela comentava assim: olha, o meu marido não acredita nessa psicografia, ele fala que isso é coisa do capeta, né? E ela dizia assim: olha, mesmo sendo coisa do capeta, eu vou continuar indo lá, porque o capeta está me consolando.
Muito bem, 8h16, está chegando aqui uma mensagem via e-mail, né, Sérgio? Só que veio no e-mail do Sérgio, né, Sérgio? Está chegando um e-mail aqui do Valmir. Valmir, um abração para ele, está mandando uma mensagem assim: bom dia, adorei o programa, que o programa agora tem 2 horas, né? Tá gostoso do programa que tem 2 horas. Ele pergunta assim: meu pai faleceu no dia 20 de janeiro de 1995, né? Portanto, nós temos aí praticamente 18 anos de falecimento. 18, quase para 19 anos já, né? Ele diz assim: será que ele já reencarnou novamente? Quanto tempo, em média, um espírito fica desencarnado? E aí, o que, que a gente responde para o Valmir, hein? Será que já teria encarnado novamente? Quanto tempo o espírito fica desencarnado? O Hélio, o Marinho, o Alaor?
Eu me lembro de Allan Kardec, que fez exatamente essa pergunta para os espíritos. E eles respondem que desde dias, meses, até milhares de séculos. Então não tem assim uma data precisa de quanto tempo permanece a pessoa desencarnada, né?
Sérgio tá querendo falar alguma coisa aqui? Sérgio, chegou alguma mensagem, alguma coisa?
Estamos recebendo uma mensagem via Facebook da Leila, Leila Velar, que está acompanhando o nosso programa. Também recebendo e-mail da Nádia Castilho, lá da Fraternidade São Caetano, dizendo que é o primeiro e-mail de muitos que ela vai enviar para a gente. A gente está aguardando mesmo isso.
Grandes companheiras de trabalho, tanto uma quanto a outra, hein?
E estamos recebendo também uma ligação de um ouvinte lá de Mauá, que ela está fazendo uma pergunta para você, Alaor, que é o seguinte. Ela diz: tive um filho que foi assassinado há 16 anos. Minhas dúvidas, e está no plural porque são 4 dúvidas, são: essa morte foi determinada por Deus?
Então, nós diríamos à nossa irmã que toda morte, para acontecer, tem que ter uma determinada justificativa. Nós acreditamos que quando determinada pessoa é vítima de uma agressão e ela acaba perdendo a sua própria vida física, desde que ela não tenha contribuído para que isso ocorra, com certeza estaria sim dentro do seu programa reencarnatório vivenciar esse tipo de experiência, né? E nós pedimos a essa irmã que tenha muita muita fé em Deus, que acredite que o seu filho, o seu ente querido, continua vivo. E nós lembramos muito, para tentar assim confortar de certa forma o coração dessa nossa irmã, nós nos lembramos muito que os espíritos costumam dizer que é melhor nós estarmos na condição de vítima do que de algoz. Eu acredito que o filho dessa nossa irmã é muito mais feliz do que aquele companheiro ou aqueles companheiros que retiraram a sua vida física.
A outra pergunta dela é: ele ia morrer de qualquer jeito naquele dia?
Acreditamos que o momento da morte em si, ele pode ser relativo, mas certamente tudo indica que estaria no programa reencarnatório dele passar por aquele tipo de experiência. Que não fosse naquele dia, mas que fosse um dia depois, dois dias depois, mas que certamente ele passaria por essa experiência dolorosa, envolvendo os próprios familiares também, né? A própria mãe, os familiares, porque a gente percebe que o conjunto todo, o conjunto familiar está envolvido nesse processo, nessa prova difícil, né? Então, certamente ele iria desencarnar sim, se não fosse naquele dia, um dia depois, um mês depois, mas acreditamos que sim.
Eu gostaria só de reforçar um pouco a ideia dessa questão, que talvez a gente precise até voltar a fazer um programa sobre essa questão do destino, né? Que é um tema recorrente, né? Que as pessoas perguntam muito, né? Esse tipo de coisa. E lembrar que as principais coisas da nossa vida fazem parte de um programa da nossa reencarnação, né? Onde nós vamos nascer, que família que nós vamos estar vivendo, como é que vai ser a ocupação da nossa vida. A providência divina se manifesta dinamicamente nas coisas, né? Então, embora a gente tenha muitas vezes um programa existencial, a providência divina também atua dinamicamente ao longo da nossa existência, sempre em nosso favor. Além da resposta que o Alaur deu, talvez nós pudéssemos dizer para nossa irmã, nossa amiga que está fazendo essa pergunta, que como Deus é bom e como Deus sempre atua em nosso favor, esse episódio, esse evento, que um dia talvez a gente compreenda melhor, vem também dentro de uma programação para o bem dele. Quer dizer, é uma intervenção muitas vezes divina em favor de alguma coisa para evitar um mal pior, né? Às vezes Deus intervém para evitar o mal pior de alguma maneira, né? E atua e dessa forma.
Alaura, ainda continuando essas perguntas dessa nossa ouvinte, e essa pergunta que ela faz vale também para muita gente, porque nós sabemos que essas mortes violentas, ela está nos contando aqui uma situação em que houve um assassinato, mas acidentes de forma geral, ou então outras situações que acontecem de maneira imprevisível e de maneira violenta, geralmente é difícil para a pessoa aceitar. E ela pergunta: devo me conformar com essa morte?
Acreditamos que a nossa irmã deve orar muito, né? Deve ter muita fé em Deus, deve acreditar que o seu filho vive, que o seu filho foi acolhido pelos braços da misericórdia divina, e deve sim conformar, aceitar os desígnios divinos, porque a revolta, o desespero, as indagações conflitantes, a ausência de perdão, às vezes, em relação a esses algozes, de certa forma, isso aí só aumenta o nosso sofrimento. Então, quando a gente passa a conformar, quando a gente passa a aceitar as determinações divinas, com certeza nós vamos experimentar aquela fase de suavidade do coração. O coração vai ficar suavizado, o coração vai ficar mais tranquilo. Então, se ela conformar com isso, se ela aceitar, acreditar que seu filho está bem, que seu filho com certeza está melhor do que os seus algozes, como nós dissemos, ela só vai contribuir com esse filho dela já no plano espiritual.
E a última pergunta que ela faz: ele, meu filho, vai ser salvo?
A questão de ser salvo ou não ser salvo, nós poderíamos dizer que seria a posição que a pessoa vai estar no plano espiritual. Acreditamos, voltamos a repetir, que o filho dela está muito bem no plano espiritual em relação às pessoas que fizeram isso com ele. Então, ser salvo ou não ser salvo é uma questão de consciência, mas acreditamos que o filho, sim, está bem. E para nós ser salvo, do ponto de vista espírita, nós acreditamos em destino do outro lado, do outro lado da vida, né? A vida espiritual. Então, para nós, esse ser salvo é ser amparado. Então, todas as pessoas, seja o filho dela, ou seja, essas pessoas, os algozes dos seus filhos, se já desencarnaram, todos um dia serão salvos, entre aspas, pela misericórdia divina, porque o amor de Deus é infinito. E as oportunidades de reparo sempre acontecem diante da lei divina. As oportunidades acontecem em nova experiência no corpo físico.
Muito bem, 8 horas e 26 minutos. Marinho, quer falar alguma coisa?
E acho que também é interessante a gente comentar que momentos tão significativos como esses, né? Momentos tão, num primeiro momento, tão traumáticos como esse, que é o caso de um acidente, o caso de um assassinato, né? São momentos que trazem para todos, né? E principalmente para o espírito que foi vítima, né? Vamos assim colocar, oportunidades de reflexão. Né? Às vezes nós somos chamados à reflexão da vida, reflexão dos nossos valores, através da dor. Né? Muitas vezes é através do trauma de uma dor que nós nos reposicionamos. Então, quando eu ouço falar em salvar, em salvação, né? Seguramente a dor advinda de um evento tão significativo, tão doloroso, né, como esse que está, que gera saudade, que gera dúvidas, que gera ansiedade, né, são momentos que fazem as pessoas se reposicionarem. Se não há dúvida que espíritos ao encontrar-se do outro lado, eles entram num grande processo de reflexão no sentido, mas por que que isso me aconteceu, né? O que a vida está me ensinando com relação a isso, né? E aí, como a bondade divina não desampara ninguém, a bondade divina escala seres angélicos nesse momento, que ficam do lado de uma criatura dessa, conversando com ele, orientando ele, explicando por que aquilo aconteceu, e deixa muitas vezes ao espírito a decisão de como é que ele quer prosseguir na sua existência espiritual. Ou seja, é uma grande oportunidade de salvação.
Muito bem. 8h27, nós estamos aqui ao vivo pela ABC com o programa Semenda Boa Nova, hoje com o tema Mensagens de Parentes Falecidos. Você liga para cá, participa, 4435-9020, ou manda um e-mail para a gente, programasbn@gmail.com. Se preferir, acesse a nossa fanpage no Facebook, / Semeando a Boa Nova. Nós estamos aqui aguardando a sua mensagem, a sua comunicação. Luiz Isidoro pilotando agora lá os botões mágicos.
Marcelo,
o Isidoro é outro, né? Tá aí, Marcelo chegando aí. Muito bem. Alaor, está chegando aqui uma mensagem da Nolita, da Vila Formosa. Nolita, um abração para você. Uma mensagem muito interessante. E ela diz assim, olha: meu marido faleceu há 7 anos e minha filha tem muita vontade de receber uma mensagem dele. Será que ela pode ter esperança de receber essa mensagem algum dia?
Nós temos que lembrar que quem coordena esse trabalho é o plano espiritual, né? Não existe assim nenhuma nenhuma condição para a gente poder afirmar que vai receber ou que não vai receber. Vai depender de muitos aspectos. Mas a única maneira seria a pessoa tentar em lugares sérios, né, conseguir esse contato.
Perfeito. O Adalberto de Guaranás ligando para a gente também, um abração para o Adalberto. Ele diz assim, são duas perguntas, mas as duas têm o mesmo fim aqui. Ele diz assim, ó, a mensagem do desencarnado para o encarnado vem por necessidade ou não? E ele diz assim, passei por alguns tropeços e até hoje nenhuma mensagem dos meus pais. Tem alguma explicação por que eles não me mandaram nenhuma mensagem até hoje?
Então, a mensagem do desencarnado vai depender de muita coisa. Vai depender do mérito da própria pessoa, né?
Pode ser por necessidade também, Alaô?
Isso, vai depender da necessidade da própria pessoa. Vai depender da condição que o espírito esteja do outro lado, né? Vai depender do que realmente aquela mensagem vai representar para a pessoa, qual que é a finalidade que essa mensagem vai ter, qual que é o direcionamento que essa mensagem vai influenciar na vida das pessoas, e assim por diante. E a outra pergunta, qual que é mesmo?
Ele pergunta se um dia ele vai receber mensagens dos pais, porque até hoje ele não recebeu mensagem dos pais ainda.
Então, como nós dissemos na pergunta anterior, não temos condição de avaliar de maneira precisa se vai ou se não vai haver esse tipo de comunicação. A única maneira seria tentar mesmo, né? E nós queríamos lembrar também que às vezes as pessoas ficam assim, muito ligadas a manifestações mais ostensivas, uma carta, por exemplo, mediúnica, ou um contato às vezes... por um processo de uma incorporação, ou um contato, às vezes, através de efeitos físicos. Mas nós nos lembramos que os espíritos se comunicam conosco de maneira, às vezes, bem sutil pelo nosso próprio pensamento. Lembramos também que esses encontros muitas vezes se dão através do nosso desprendimento normal pelo sono reparador, pelo sono físico. Então, com certeza esse rapaz, ele já teve contato com seus familiares, mas por um motivo ou outro ele não registrou isso ou não se recorda.
Perfeito. 8h31, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, porque o Marcelo precisa fazer as inserções comerciais da ABC e nós vamos voltar já já. Mas eu quero deixar uma pergunta aqui para o Alaor, que está chegando aqui, Alaor, uma pergunta, ou para o Hélio, para o Marinho. Uma ouvinte nossa, a Sandra, do Jardim Alvorada, um abração para ela, sempre a nossa audiência, dizendo assim que ela não consegue sonhar com os pais dela, com os amigos, né, etc. Tem alguma explicação? Daqui a pouco a gente responde para ela. Você que está na nossa audiência, continua por aqui, que nós não muda não, que nós vamos voltar já já.
E vamos reforçar os endereços para hoje no Semeador.
Ah, ok, muito bem. Daqui a pouco voltamos.
Prestação de serviço e cidadania. Rádio ABC. Hoje, a Rádio ABC transmite mais um jogo do São Bernardo. O Tigre recebe o Mirassol em busca de mais uma vitória pela segunda fase da Copa Paulista. A transmissão começa às 18 horas. São Bernardo e Mirassol. No rádio, no celular, na internet, em todo lugar. A Rádio ABC está ao seu lado, também no esporte. Todos os domingos, das 7 às 8 da manhã, o padre Vanderlei Ribeiro celebra a missa ao vivo, direto da paróquia Nossa Senhora do Paraíso. Missa todos os domingos, às 7 da manhã. Mais uma da nossa rádio.
Rádio ABC.
Atenção! Neste sábado é dia de 5 ofertas imbatíveis para você, sem juros no cartão. Top 5, Magazine Luiza. 5, lavadora 10 quilos que lava até edredom de 1.190 por 899 ou 89,90 mensais sem juros. 4, LED 32 polegadas fina de 1.090 por 890 ou 89 mensais sem juros. 3, notebook com processador Intel e mochila de 990 por 850 ou 85 mensais. Wi-Fi sem juros. 2. Smartphone para 2 chips com Android, câmera de 5 mega e tela de 4 polegadas. Só 399 ou 39,90 sem juros. 1. Moto elétrica Bandeirante para menino e menina com marcha, frente e ré, de 440 por 350 ou 35 mensais sem juros. Top 5 Magazine Luiza. 5 ofertas imbatíveis para você. Só neste sábado. Aproveite.
Sabe aquele pãozinho para uma manhã gostosa com a família? A Juliana tem. Pães de coco, pães de hambúrguer liso, com gergelim, com parmesão. Pães de hot dog, a Juliana tem. E na hora do recreio do filhão, bisnaguinha Juliana. Pães deliciosos para os momentos que você mais ama. A Juliana tem. Juliana, sua vida com mais sabor.
Você precisa conhecer o restaurante Brilho do Sol, projetado para oferecer conforto, qualidade e segurança aos seus clientes. Self-service de domingo a domingo, promocional de segunda a sexta. Na terça-feira, você tem, claro, a dobradinha. Na quarta-feira, a feijoada. Na sexta-feira, moqueca de peixe. Sábado tem feijoada. Domingo no restaurante Brilho do Sol é churrasco. E churrasco feito com carne de primeira. Restaurante Brilho do Sol, Largo 3 de Maio, número 7, Vila Pires, em Santo André. O Largo 3 de Maio fica na extensão da Avenida Dom Pedro I. O telefone 4971-4921. Restaurante é Brilho do Sol.
Neste sábado tem estreia na Rádio ABC.
Olá pessoal, sou Vitória Lopes, a locutora menina do Rádio Brasileiro.
Um programa diferente com entrevistas, variedades, músicas e prêmios.
Conto com a sua companhia.
Gente Inocente, apresentação Vitória Lopes, a locutora mirim do Rádio Brasileiro. Sábado, 1 da tarde. Cidade Aberta, notícias em tempo real sobre os fatos mais importantes da região do ABC. Entrevistas e informações dos nossos repórteres. Mercado financeiro, tempo, trânsito, estradas e muito mais. A informação no momento em que ela acontece. Cidade Aberta, de segunda a sexta, a partir das 16h.
Sintonize 1570.
Oito horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Mensagens de Parentes Falecidos. O Alaor Borges é o nosso companheiro que está com a gente aqui hoje, lá de Uberaba, de Minas Gerais, e está falando desse tema muito interessante aí. Tá, chegou uma pergunta aqui da ouvinte Sandra Jardim Alvorada, que diz assim: Alaor, Mário, Hélio, diz assim, ó, a mãe dela desencarnou há algum tempo e o pai mais recentemente, e ela não consegue sonhar com eles. Tem alguma explicação para isso?
Explicação, não digo explicação, mas tentar colaborar, tentar fazer com que a pessoa entenda o processo, nós diríamos que talvez o que nos atrapalhe nesse sentido, talvez seja a nossa ansiedade, o nosso desejo intenso de querer manter esse contato, às vezes pode bloquear alguma coisa. Mas nós nos lembramos que, com certeza, essa pessoa encontra, sim, com seus familiares, através desse desprendimento do corpo físico, no momento do sono, né? Provavelmente ela sonha, mas não se recorda. É o que nós achamos.
Ó, tá chegando uma pergunta aqui da Clarice, do Jardim Guilhermina, diz assim... Aliás, eu quero complementar essa pergunta que ela fala, porque ela faz uma pergunta muito interessante. Diz assim: os desencarnes infantis estão na programação? Eles vão reencarnar novamente? E eu pergunto, né? É possível receber cartas também de crianças, etc? Não. Então vamos para primeiro. Desencarnes infantis estão na programação, Alaor?
Os desencarnes infantis, sim, também estarão nas programações. Nós nos lembramos que no Livro dos Espíritos, Kardec comenta sobre isso. Os espíritos falam sobre as mortes prematuras, né? as mortes precoces. Então estará sim na programação esses desencarnes infantis.
Eles vão reencarnar novamente, Alaor?
Vão reencarnar novamente, e também as crianças também podem se comunicar com seus familiares. Nós temos vários exemplos disso.
Agora, eles podem mandar cartas também?
Podem mandar, sim. Eles geralmente se comunicam. Temos vários exemplos disso através de vários médiuns, principalmente através de Chico Xavier.
E deixa eu fazer uma confidência para vocês aqui. Há muitos anos atrás, o que me fez chegar até o Espiritismo foi exatamente por ler uma carta de uma criança que havia desencarnado. Me lembro até hoje do nome da criança, etc. Uma coisa muito bonita.
Talvez o ouvinte faça uma pergunta ilógica e respeitável, evidentemente, que assim, poxa, mas a criança não sabe escrever, como é que ela pode mandar uma carta, né? E talvez melhor do que eu, o próprio Alaor possa explicar para algum ouvinte que eventualmente possa estar pensando nisso, né? Quer dizer, como é que uma criança pode mandar uma carta,
né?
Se ela não sabe escrever, né?
Teríamos que analisar dois aspectos. A criança, ela pode desencarnar, por exemplo, com a idade de 2, 3 anos. Ao chegar no plano espiritual, ela irá passar por um processo de readaptação e depois ela poderá adquirir uma outra fase maior, esse processo acontece. E um outro aspecto seria que geralmente essas crianças, vamos supor, por exemplo, nós já recebemos mensagem de criança de 2 anos, de 1 ano e pouco, como o Marinho comentou, não sabe escrever. Mas geralmente elas são trazidas pelos seus familiares, pelo avô, pela avó, enfim, por algum familiar querido que escrevem no lugar delas.
Olha, a Márcia de Santo André está ligando para cá, está mandando um abraço para todo mundo. Márcia, um abração para você. Ela está dizendo que é uma atuante, é aluna de escola, de aprendiz, etc. Um abração para a Márcia. Márcia está dizendo o seguinte: Helio, o animal costuma visualizar o seu dono após o desencarne do dono?
E mais uma vez, vou dizer, quando eu falo assim, é só no livro Nosso Lar, né? No filme Nosso Lar, o cachorro do André Luiz revista a presença dele. Sempre que chega na casa, o cachorro revista a presença dele. Por que o animal registra, e as crianças também registram, e as pessoas que estão assim, não estão ansiosas, ou não têm preconceito, ou não estão com medo, né? Estão assim de uma forma bastante absurda, tem facilidade, né, de registrar a presença dos espíritos, porque ela não interpõe nenhum tipo de ansiedade, ou preconceito, que pode, ou por medo, qualquer coisa. Quanto mais livre a pessoa tiver, mais simples a pessoa for, ela exuda isso, né? Graças ao meu pai por revelar esses segredos aos. Esconder esse segredo dos sábios e violentos e revelar os simples e pequeninos, né? Porque quanto mais simples, mais pequena a pessoa for, mais criança ela for, né? Ela tem facilidade nessa relação e nesse intercâmbio com a espiritualidade.
Mais aberta e menos preconceito ela tem, né?
O Marinho, a Maria de Lourdes está ligando para cá. Maria de Lourdes, um abração para você de São Paulo. Está dizendo assim: uma pessoa falecida que foi muito ruim. Olha que pergunta, hein? A pessoa foi muito ruim em vida. Esse espírito pode reencarnar, Marinho?
É interessante a pergunta. Eu diria que ele pode reencarnar e rápido, né?
Esse vai ser mais rápido que os outros.
Porque, né? É a oportunidade da melhoria, né? Se nós temos que entender a reencarnação, como dissemos alguns certos detalhes do programa, como uma bênção, como uma oportunidade de melhoria, né? E muitas vezes a necessidade da reencarnação se faz tão difícil para alguns espíritos, e é exatamente isso que muitas vezes explica por que que alguém tem uma vida tão, tão difícil, tão sofrida, né? É porque nesse sofrimento, vivendo as consequências das coisas que não elogiáveis, vamos dizer, que nós fizemos, que a gente vai aprender a ser melhor, aprender a ser bom, né? Aquele que é muito bonzinho, aquele que é santo, esse não precisa reencarnar mais, né? Vai reencarnar nós, né, que ainda precisamos melhorar, e quanto mais difícil. E agora é interessante observar que os tempos estão chegando, não é? Nós estamos num momento que aqueles espíritos que são incorrigíveis, né? Aqueles espíritos que refutam o campo do bem, aqueles espíritos que optaram pelo mal, aqueles espíritos que são renitentemente fechados a melhorar e se abrirem para o campo do bem, eles vão continuar reencarnando, mas talvez em outros lugares, não aqui nesse plano.
Sérgio, quer fazer um comentário, Sérgio?
Eu queria reforçar uma ideia aí que o Marinho passou, que é com relação à questão do esquecimento das nossas vidas anteriores, né? A pergunta da nossa ouvinte foi se uma pessoa
ruim, né? Vai reencarnar de novo, né?
Eu gostaria de dizer para o nosso ouvinte que graças a Deus que a gente não lembra quem é que nós fomos. É. Porque nós não temos ideia das maldades que nós já fizemos nas nossas vidas anteriores. Aliás, nos livros espíritas dizem que mesmo quando nós desencarnamos, nós temos um conhecimento muito limitado a algumas encarnações, porque nós não teríamos condição de suportar o nível de maldades que nós já praticamos. Então, nós que estamos aqui encarnados nessa terra, nós somos tudo, menos santos.
Eu queria até ligar o que você falou com o que o Marinho falou também, respondendo a pergunta dela, dizendo o seguinte, que nós não somos bonzinhos não, porque se nós estamos aqui, né, como o Marinho falou, se nós fôssemos bons, nós não estaríamos aqui. Né? E eu costumo dizer o seguinte, a melhor forma é só pensar o seguinte, você pergunta para uma pessoa se ela já foi injustiçada alguma vez, ela vai dizer que sim. Aí você pergunta, e você, já cometeu alguma injustiça com alguém? Fala, não, nunca cometi. Né?
Tudo é muito recente. Nessa
pois é.
Que o Sérgio está colocando, alguns dados que para a gente pensar, né? Vamos pensar na época da escravidão aqui no nosso país, né? A escravidão tem o que? Coisa de 200 anos, talvez, né? E nós fomos protagonistas do quê? Será que nós fomos os senhores de escravos que muitas vezes impunhamos ali tratamentos diferenciados, dolorosos, né? Ou será que nós fomos os escravos que eram vítimas? O que a gente tende a achar que a gente era escravo e era vítima, mas a gente não pensa
que também nós fizemos maldade também, né? 8h45, estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, com Semeando a Boa Nova. Liga para cada tempo ainda, 44-35-90-20. Nós vamos juntos até as 9 da manhã com o tema Mensagens de Parentes Falecidos. Lembrando que todos aqueles que ligam para cá ou mandam um e-mail para a gente aqui ou escrevem, concorrem como um brinde ao livro espírita gentilmente cedido pelo GEM, Grupo Editor Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Alaor Borges é o nosso convidado de hoje. Alaor, está chegando uma pergunta aqui da Maria de Santo André. Maria, um abração para você. Está dizendo o seguinte, ó. Diz na Bíblia que João encontrou um homem que expulsava demônios em nome de Jesus. E ele, o João, impediu esse homem de fazer isso. E João comentou isso com Jesus. E Jesus disse, se ele, o homem, não está contra mim, ele está a favor. O que é que o Espiritismo, para o Espiritismo, né? O que é que isso significa, hein?
Qual que é a mesma citação? É João?
Ela fala de João, não fala nem o capítulo, nem o versículo. Ela fala João. João encontrou um homem que expulsava demônios, né? E ele não deixou mais expulsar demônios. Foi lá falar com Jesus, e Jesus falou para ele assim, olha, se o homem lá estava fazendo isso, ele não é contra mim, ele está a favor a mim, né? O que é que significa isso para o Espiritismo?
Tudo indica que Jesus quis dizer que, aliás, ele quis dizer, não, ele afirmou que tudo aquilo que ele fazia era possível que outros também fizessem, que nós também poderíamos fazer. Então, se esse homem estava expulsando os demônios, entre aspas, que para nós são espíritos infelizes, espíritos desencarnados, ignorantes ainda, perseguidores, então se aquele homem estava fazendo esse trabalho, mas acredito dentro de um propósito sério, dentro de algo sério, ele fazia esse trabalho com seriedade, vamos dizer assim, semelhante às condutas de Jesus, certamente ele poderia prosseguir, porque tudo leva a crer que Jesus estava dizendo que se ele estivesse sintonizado com ele nos seus mesmos propósitos, que ele deveria continuar com esse trabalho. Então acreditamos que Jesus estava dando uma ênfase à questão da própria mediunidade.
Muito bem, a Lucila da cidade Tiradentes de São Paulo está mandando uma pergunta para a gente. Obrigado, Lucila. Hélio, ela pergunta assim, por que a maioria dos centros espíritas não possui o trabalho de psicografia tal qual o Alaor faz aí?
Por essa razão, pode ser alguns motivos, né? Um deles é que os médicos psicógrafos não têm assim tanta abundância, né? E também merecedores de crédito, né? Que também é um outro grande problema. Eu acho que como o Mário falou agora há pouco, que nós estamos está perto o momento em que nós vamos, a ciência vai comprovar de alguma outra forma que existe a mediunidade. Eu acho que isso vai ocorrer no momento em que houver segurança para que essa comprovação, que as pessoas possam de alguma forma aferir se a comunicação é verdadeira. Porque seria hoje, não seria bom hoje, se todo mundo acreditasse piamente nessa possibilidade, certamente as pessoas enganariam as outras dessa maneira, porque não há como aferir, uma forma segura de aferir a veracidade, né, dessa informação. Então é preciso que haja muita segurança para que isso ocorra, e por isso, no momento que houver essa segurança, ela será mais popularizada.
Muito bem. Marinho, o Valdir Oliveira também ligando para cá, um abração para ele. Por que que os centros espíritas não agem como na época do Kardec, evocando os espíritos, e ficam só aguardando que o telefone toque de lá para cá?
Eu creio, Toribio, que seja uma questão de propósito, né? Porque quando nós fazemos uma evocação de um espírito, ainda que ele possa se comunicar, como acontece, como acontecia na época do Kardec, eu creio que naquela época a ideia era, dentro de um processo, de uma metodologia científica, tirar as conclusões, as comprovações de uma doutrina que era nascente. Ali era muito importante que existisse a comprovação para que as pessoas pudessem comparar coisas anteriores e coisas posteriores quando a pessoa estava encarnada. Agora, dado o espírito, o propósito socorrista, dado o propósito consolador que o espiritismo vem adquiriu como consolador prometido, é deixado aos amigos espirituais que decidam aqueles que mais precisam. Nós possivelmente estaríamos fazendo evocações e talvez nós estivéssemos errando nas evocações em detrimento de uma outra entidade que possa está sendo consolada, que esteja em melhores condições, mais próximos de uma solução, mais próximos de um encaminhamento a Deus. Ou seja, não se trata de um processo ao acaso, um processo caótico, um processo improvisado que existe quando aguardamos que o telefone toque de lá para cá. Muito pelo contrário, é que nós temos a confiança nos amigos espirituais de que os casos que serão trazidos serão os casos que mais necessitam, serão os casos que estão mais próximos de uma solução, são os casos que talvez estejam pedindo há muito tempo uma oportunidade e chegou o momento, coisas que nós encarnados não sabemos. O que não quer dizer que não possa ser feito uma evocação, mas nós acreditamos que esse processo natural, ele é mais eficaz diante da sabedoria de Deus.
8:51. Alaor, chegando aqui uma mensagem, uma pergunta da Terezinha, do Parque Santa Madalena. Terezinha, um abração para você. Ela diz assim, olha que pergunta interessante. Uma pessoa ficou em coma, sofreu um acidente, ficou em coma 2 dias e aí ela faleceu, desencarnou. No próprio velório, ela teria condições de passar uma mensagem?
Antes de respondermos a pergunta da nossa irmã Terezinha, nós queríamos voltar à questão anterior e lembrar ao nosso irmão que essa frase, que o telefone deve tocar de lá para cá, ela merece muito respeito e muitas reflexões de nossa parte, porque foi dita por Chico Xavier, uma autoridade em questões mediúnicas, né? Então, se ele chegou a dizer, é porque realmente ele conhece toda a complexidade dessa interação entre os dois planos. E nós queríamos lembrar que os espíritos têm nos dito que o momento em que viveu Allan Kardec foi um momento atípico, um momento diferenciado. Por quê? A doutrina espírita estava se estruturando, a doutrina espírita estava nascendo. Então foi um momento que Allan Kardec vivenciou, um momento investigatório. Então, se a gente analisar essa questão do momento investigatório, tentando contribuir para que a doutrina nascesse, se alicerçasse, então justifica por que teve tantas evocações na época de Allan Kardec. E na atualidade, nós preferimos adotar essas recomendações de Chico Xavier, deixar o telefone tocar de lá para cá. Eu, por exemplo, eu fico pensando, será que se hoje nós fôssemos fazer essas evocações, será que justificasse, teria-se uma questão que justificasse o porquê dessas evocações, qual que é a finalidade, qual que é o objetivo e assim por diante? Então é preferível nós acatarmos essas recomendações de Chico. Quanto à pergunta da nossa irmã, é possível que um espírito se comunique no próprio velório? É possível. Vai depender da condição espiritual desse espírito. Nós lembramos aqui de Carbar Schutzel, que se comunicou de maneira instantânea ali no próprio velório. Lembramos também do próprio Allan Kardec, que quando seu corpo estava sendo velado, quando foi inaugurada a primeira livraria espírita, e aconteceu exatamente o seu velório no mesmo dia, enquanto a sua esposa estava voltada, envolvida com as questões da fundação da livraria espírita, o corpo de Kardec estava sendo velado e ele se comunicou. Então vai depender da evolução do espírito, mas pode.
Perfeito. Sérgio?
Só lembrando que tem um livro chamado Voltei, o que mostra o espírito que assiste o próprio velório.
Irmão Jacó.
De uma maneira, assim, absolutamente consciente.
Irmão Jacó. Muito bem. 8h54, estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana Boa Nova, ligando para a gente aqui o Nestor, do programa Nestor, Nestorzinho, no Encontro. Nestor, um abração para você. Estamos com saudade das músicas de raízes que o Nestor nos contemplava todos os sábados aí. Márcia Macedo via Facebook ligando para a gente. Obrigado, Márcia, pelo contato via Facebook. A Miriam de Itaquera mandando um abraço para todo mundo aqui da equipe. Um abração para ela também, sempre na nossa audiência também aí. E ligou também a Dirce, do Valparaíso, de Santo André. Olha que interessante, a Dirce faz um relato muito interessante. Ela diz assim: mesmo com o conhecimento da doutrina espírita, eu caí com a morte do meu marido. Porém, há algum tempo eu recebi uma mensagem dele e foi o bálsamo que eu precisava para receber. Ele disse algumas coisas importantes, dentre elas que as nossas orações e carinho era o que estava ajudando ele. Está aí a comprovação de que isso funciona não só de lá para cá, como daqui para lá, no aspecto de apoio, né, Alaor?
Exatamente, apoio, consolo, direção, chão e assim por diante.
Né? Alaor, quero agradecer muito em nome da equipe aqui a sua participação hoje no Semana Boa Nova. Marinho, quer falar alguma coisa rapidinho?
Sim, eu gostaria de passar mais uma vez as coordenadas ali para o trabalho de hoje. Então, a partir das 2 horas, das 14 horas, estaremos recebendo os pedidos, né, para verificar as possibilidades de carta. O trabalho mediúnico, propriamente dito, ele ocorre a partir das 19h30, quer dizer, se alguém quiser ir para assistir, 19h30. E também vamos reforçar que o nosso Orlando Noronha estará amanhã no pronto-socorro Pais e Filhos, na rua Raul Torres, número 20, em Osasco. Os pretendentes, já a partir das 7 horas da manhã, podem procurar o centro para dar os nomes dos pais.
Ponto final no Semana Boa Nova de hoje. Nós estamos chegando ao final. Sábado que vem, crises existenciais.
Uma boa semana para você.
Rádio ABC. 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 Sintonize 1570. ABC. Rádio ABC. Rádio ABC.
Estão abertas as inscrições para o